Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 3.
Abram comigo nesta manhã em 1 Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência. O meu título esta manhã é A Razão da Esperança. A Razão da Esperança. Queridos irmãos e irmãs, perdoe-me, eu estou usando este texto nesta manhã como um pretexto. Apenas como um pretexto, apenas por uma única palavra. Uma palavra de quatro letras em inglês, a palavra esperança. Nós nos achegamos, nós estamos aqui na entrada do fim de um ano. E na saída, na verdade, de um ano. O que nós esperamos? Qual é a razão da nossa esperança? E será uma tautologia minha dizer que a vida é difícil. É algo bem tautológico dizer isso, dizer que a vida é difícil. Você pode dizer mil vezes que a vida é difícil. Desânimo, desencorajamento, incômodos, dúvidas, decepções, aflições, dificuldades, problemas, tudo. Jó 14. O que Jó, o livro mais antigo da Bíblia, diz? O homem que nasce de mulher, os seus dias são curtos e cheios de problemas. Os nossos dias são cheios de problemas. Mas você vê, é muito importante, porque com que frequência as nossas esperanças humanas elas se desabam. E como vocês sabem, e na nossa vida há então problemas e desesperos. Mas é muito importante pensar na esperança, porque sem esperança, sem real esperança, sem esperança espiritual, sem esperança bíblica, divina, nós afundamos, nós afogamos-nos e nós desabamos. Então estamos falando aqui da real esperança, não de uma esperança que é apenas cheia de vento. Não, não é disso que nós estamos falando. E eu tentarei fazer o meu melhor para explicar o que queremos dizer com isso. Amigos, é importante ter esperança. A esperança bíblica. Um homem sem esperança é um robô. Se você não tem esperança, você é apenas como uma fera, um animal, vivendo para o aqui e o agora. Por quê? Porque você vive por um mecanismo, um mero mecanismo, por instintos, pelos seus sentimentos. É tudo isso, somente o aqui e o agora. Mas a esperança faz com que você viva para algo melhor. É importante entender que a esperança é uma parte essencial de você e de mim. É uma parte essencial de nosso ser. Está lá. Todos nós temos esperança em alguma coisa. Então, a esperança é algo essencial. Mas não vos enganeis. Não vos enganeis. Eu não disse que a esperança é tudo. E precisamos começar primeiro com a salvação. Quando um homem é salvo, seus pecados são perdoados, ele passa a ter comunhão com Deus, ele tem um relacionamento, uma união e um reencontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o alicerce, é ali que tudo começa. E então vem o resto do pacote, então, o amor, a esperança, a salvação está lá, e a adoção, a justificação, a santificação. Então vem todo o pacote. Mas não digo que vocês devam viver apenas por esperança, como se esperança fosse tudo. Não, a salvação vem antes. Então a esperança é parte da nossa constituição. Deus pôs a esperança lá, não para que nós confiemos em nós mesmos, mas nós somos feitos. E Deus nos fez e nós devemos nos relacionar com eles. Então, ao pensarmos sobre a esperança outra vez, amigos, os crentes, a fé cristã, ela inverteu o significado da palavra esperança. E podemos estudar toda a literatura antiga, todas as religiões, e a esperança deles era apenas um mero desejo, um mero anseio, mas a fé cristã fez com que a palavra esperança fosse uma palavra robusta, sólida, cheia de significado, não apenas, como eu disse antes, alguns desejos ou um anseio por algo, mas fez com que ela se tornasse uma palavra robusta e forte. Como? Com grande convicção, com antecipação, com expectativa, com uma segurança, uma certeza confiante. E antes que eu diga mais, lembrem-se, quando nós falamos da esperança cristã, a esperança não é algo que nós apenas desejamos, mas uma coisa pela qual vivemos. Não é apenas algo como dizer, ah, quem dera isso acontecesse comigo. E a esperança é o que faz com que vivamos. E é por isso que em Romanos, capítulo 8, vocês conhecem a passagem. Muitas das coisas que eu direi nesta manhã, mesmo citando passagens, vocês sabem. A primeira é Romanos 8, onde Paulo diz que nós somos salvos pela esperança. Mas lembrem-se, outra vez, naquela palavra esperança, ela engloba tantas coisas. Nós somos salvos pela esperança, significando o quê? Somos salvos por Deus, por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela graça, pela fé. Todas essas coisas estão, de fato, incluídas na palavra esperança lá. Romanos capítulo 8. Mas então, Romanos capítulo 5 diz que a esperança não traz vergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então, amigos, quando nós falamos da esperança, a sua vida, a minha vida, como ganhamos almas? Será que é apenas por causa do nosso intelecto? Estratégias e nossos métodos bem pensados? Não, é pela esperança. Pela esperança de que Deus vai abençoar a sua obra. E quando falamos da esperança cristã, nós falamos de convicção, nós falamos de antecipação, de expectação, de determinação, sobre certeza. A certeza que é dada por nós, dada por Deus, que não pode mentir e que não pode morrer. O salmista diz no Salmo 119, a minha alma anseia pela tua salvação, mas a minha esperança, eu espero na tua palavra, eu espero na tua palavra. A esperança cristã, amigos, significa que todas as promessas de Gênesis a Apocalipse, as promessas dadas a nós pelo Senhor Jesus Cristo, suas afirmações, suas declarações, suas promessas, todas as coisas que Ele disse para nós em sua palavra, 2 Pedro 1, 4, Deus nos deu promessas grandiosas e preciosas, e todas as suas promessas recebem um completo cumprimento. Nada, nem mesmo uma única palavra daquilo que Deus disse em sua palavra deixará de acontecer. Por quê? Porque Deus mantém, Ele guarda as suas promessas e Ele as cumpre. Isso é muito importante quando falamos sobre a razão que nós temos, a esperança que temos como crentes. Agora, como vocês sabem, Pedro foi chamado de o apóstolo da esperança. Os pregadores lhe dirão isso. Por quê? Porque se João é chamado de o apóstolo do amor, Paulo é o apóstolo da fé, Pedro é o apóstolo da esperança. Imaginem-o outra vez. Vocês conhecem essas coisas. Lembrem-se de como Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo lhe disse, antes que o galo cante três vezes, hoje tu me negarás. E imaginem Pedro naquela situação, 2000 anos atrás, quando ele estava lá e os seus olhos viram os olhos do Senhor Jesus Cristo e o que a palavra de Deus diz? Que ele chorou amargamente. Por quê? porque ele perdeu a esperança. E na amargura, ele chorou. E aquelas lágrimas eram lágrimas de arrependimento, lágrimas de remorso, lágrimas de querer voltar para o Senhor Jesus Cristo. Mas lembrem-se outra vez de Pedro, quando ele estava correndo, as mulheres disseram: nós vimos o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. E é por isso que as pessoas creem que João era mais jovem, que ele correu mais rápido, e ele foi mais rápido dos dois. E quando Pedro chegou lá, enquanto João estava à porta, Pedro entrou no sepulcro e ele viu. Mas se lembrem-se, aqueles dois homens no caminho de Emaús, eles de cabeças baixas, cabisbaixos, as suas esperanças desabando. E eles estavam falando, de fato, sem reconhecer que era ele, falavam com o Senhor Jesus Cristo. E eles falavam: este é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E nós criamos que aquele era o que iria redimir a nação de Israel. E vocês sabem, para os judeus, quando alguém morria, e depois de 3 dias não havia mais esperança, estava encerrado. Mas as mulheres outra vez disseram a eles: nós vimos o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu queria dizer a vocês tudo o que acontece na história da igreja. Os mártires, quantos deles sofreram? Eles sofreram e morreram, eles foram queimados no tronco e eles eram capazes de cantar. Por causa de quê? Por causa da esperança. Não porque eles eram intelectualmente veteranos ou porque eles eram tão inteligentes e grandiosos, mas muitos deles eram pessoas simples. Mas nós sabemos que nada mata a nossa esperança, porque nós cremos. Vocês se lembram de Policarpo, o mais velho, que foi queimado no tronco, mas mesmo aquele que foi queimado quando já tinha mais de 70 anos de idade, e ele disse: eu servi ao Senhor toda a minha vida, como vocês querem que eu negue ao meu Senhor agora? E também Pedro foi ousado. Mas um último exemplo que eu posso lhes dar, Atos 28, ainda falando sobre a esperança, Atos 28, quando o apóstolo Paulo estava naquela prisão domiciliar, em que ele pôde alugar uma casa e lá em cadeias, e ele e os anciãos da nação de Israel visitaram naquele lugar, e o que ele disse a eles? Eles disseram: e eu estou aqui amplificando suas palavras e dizendo com as minhas próprias palavras, e ele dizia: veja, eu estou amarrado, eu estou preso, mas o evangelho não está, e eu estou preso por causa da esperança de Israel, por causa da esperança de Israel. Israel significando os judeus e os gentios juntos na igreja de Jesus Cristo. Esse é o significado. Mas, amigos, voltemos-nos agora. E você e eu? Antes da nossa conversão, sabe o que a Bíblia diz? Efésios 2. Eu queria encorajá-los com essas passagens. Sabe como nós éramos? Nós estávamos sem Deus, nós estávamos sem as promessas, nós éramos estranhos à comunidade de Israel, nós estávamos sem Cristo, Efésios 2 diz, e sem esperança. Sem esperança, sem ajuda. Mas vocês sabem, algo aconteceu quando vemos 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro diz que algo grande aconteceu. E vocês sabem o que aconteceu? Um grande preço foi pago para redimir você e eu. Antes da conversão, a Bíblia diz que nós era como se nós estivéssemos lá no mercado de escravos. Nós estávamos ativamente e criativamente pecando, praticando a religião do pecado. Essa era a nossa identidade. Mas o grande preço foi pago por nós, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz: como um cordeiro sem mácula e sem mancha. Mas através do arrependimento e fé, as nossas almas foram ressuscitadas dos mortos. Isso é o que está acontecendo. É por isso que nós dizemos aos crentes e aos não crentes, a conversão é um milagre. As nossas almas foram ressuscitadas dos mortos. As nossas almas foram ressuscitadas dos mortos por uma esperança imortal. É por isso que em 1 Pedro 1:3, Pedro diz: a esperança viva, a esperança que cria, ativa e ressuscitada. Essa é a esperança do crente. Você é um crente, é isso que o Senhor diz que você tem, uma esperança viva. E todas essas coisas são nos dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Veja o mundo ao nosso redor. Eu venho de um país de terceiro mundo e eu creio que quando eu vejo o que é jogado nas lixeiras fora da cidade, algumas nações podiam viver com aquilo apenas que nós jogamos fora. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Nós somos tão infelizes, infelizes. Os ricos que têm acumulado. Essa é a estação da acumulação. As pessoas estão comprando isso, aquilo outro, nunca satisfeitos. Veja as crianças, quantos brinquedos, há quartos e salas difíceis de entrar, porque há tantos brinquedos, mas ainda assim a criança é infeliz. Por quê? Porque ao invés de viver pela esperança, essas pessoas estão dopadas e estão fixadas, fitadas em querer ter isso ou aquilo outro. Infelicidade. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que significa a esperança. Amigos, a esperança bíblica te mantém, impede que você seja desanimado pelas circunstâncias da vida. A esperança da Bíblia, ela te sustenta em tempos de adversidade. Mas não me entendam errado. A esperança espiritual, a esperança bíblica, não tem a ver com a realização dos meus sonhos terrenos. É isso que as pessoas esperam. Não, a minha esperança, eu quero realizar os meus sonhos. E os pais dizem: ah, tudo que eu quero é que você seja feliz, meu filho. Ser feliz? Eles não querem a salvação da criança. Eles querem: ah, eu quero que você seja feliz. Ou maridos e esposas, eles dizem um ao outro. Eles dizem: ah, eu quero que você seja feliz. Não, a esperança bíblica não tem a ver com realizar os meus sonhos terreais. Não tem a ver com gabar-me das minhas realizações e das minhas conquistas. Não, a esperança bíblica é cumprir as minhas tarefas espirituais. Quais são os meus deveres espirituais? Eu conheço ao Senhor, eu fui salvo. O que eu deveria fazer? Será que eu deveria sentar-me e assistir às coisas ao redor? Eu espero que vocês não esperem que eu importe. Nós não vimos a igreja para observar ou admirar outras pessoas. Nós não vimos a igreja para ser felizes. Nós vimos a igreja para adorar ao Senhor e para sermos piedosos. Eu sei que agora, hoje em dia, não tem nada a ver com santidade mais, mas com felicidade. E que tipo de resoluções estamos fazendo para este novo ano? Eu quero fazer resoluções espirituais. Ah, será que eu posso listar algumas delas para vocês? E essas são coisas que, desde o dia da minha conversão, eu vi: aqui estão as coisas para amadurecer. E a primeira delas, ler a minha Bíblia. A segunda, orar todos os dias, mais de uma vez, mais de duas vezes, se possível. Ter comunhão. Eu não posso viver a vida cristã apenas sozinho e sendo uma pessoa isolada numa ilha. Não, você e a sua Bíblia e tudo mais. Não é a igreja, mas a igreja é a reunião do povo de Deus, é Um soldado que vai para a guerra sozinho será derrotado, será esmagado. Os snipers vão acertá-lo bem rapidamente. Ele é uma presa a Satanás. E a quarta, evangelizar todos os dias. Você quer crescer espiritualmente? Isso é o que você tem que fazer. Evangelizar todos os dias. Não deixe que nenhuma oportunidade passe, a tempo ou fora de tempo. A quinta, disciplina. Discipline-se a si mesmo. No mundo, a disciplina, nós temos a palavra disciplina e também discípulo. E sem disciplina eu não posso ser discípulo. E a sexta é santidade. E a próxima, redimir o tempo. Mas essas esses são sete pilares essenciais para mostrar que as nossas esperanças devem ser baseadas em deveres espirituais e não em sonhos terrenos. E agora, a Bíblia diz: santificai ao Senhor do nosso coração e sejam sempre prontos para dar uma resposta a todo homem que pergunta em qual seja a razão da esperança que há em vós. É a razão da esperança. Amigos, outra vez, eu prometo que farei o melhor para não detê-los por muito tempo, mas essa é a quarta vez em que Pedro está usando a palavra esperança. Eu fico tentado a parar em uma por uma delas e explicar um pouco, mas você pode estudá-las. Pense nelas hoje, nos seus pensamentos pessoais, quando você estiver sozinho. E pense nessas coisas. Que tipo de esperança eu tenho? A primeira. 1 Pedro 1, 3. E lá Pedro diz: temos uma viva esperança. E vejam só, ele combina essa esperança com um novo nascimento, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a nossa esperança? Nós nascemos de novo, nós somos crentes nascidos de novo. Eu sei que hoje em dia essa palavra é uma palavra supérflua e pessoas não convertidas, um político, dizem: ah, eu sou um cristão nascido de novo. Bom, o Espírito Santo nunca nem soprou por perto dele. 1 Pedro 1, 3. O próximo, 1 Pedro 1, 21. Que ele diz que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Qual é a esperança? Qual é o fundamento da sua esperança? É a palavra de Deus, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a terceira está em 1 Pedro 3, 5. Eu sei que na versão King James é a palavra confiar, mas no grego a palavra é esperar. Essas mulheres que esperavam em Deus. Por quê? Porque a esperança piedosa, a esperança bíblica, faz com que um crente se torne belo. Porque ele espera em Deus, não em si próprio. Veja, os atletas ou os grandes esportistas deste mundo. E eles dizem: ah, eu creio em mim mesmo, eu confio em mim mesmo, minhas capacidades e os meus talentos. Isso é o que eles dizem. Não creio em você, mas tenha confiança em Deus. E a quarta está aqui, e não é de admirar que o Pedro tenha sido chamado o apóstolo da esperança, e ele diz: irmãos, e eu digo a vocês, irmãos e irmãs, Romanos 15, 13 diz: vós credes no Deus da esperança. O nosso Deus é o único Deus que afirma ser o Deus da esperança. E permitam-me adicionar uma palavra para compreensão. Ele é o Deus de toda a esperança. Ele é o único que pode lhe dar esperança nesta vida e na vida vindoura. Mas essas coisas são importantes, porque nos evangelhos nós vemos muitas vezes o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu em vós. Então, qual é a sua esperança, então? Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero chamar a atenção de vocês. Será que ele está em você? Será que você é um dos vós? Sim, se você arrependeu-se dos seus pecados, confiou no Senhor Jesus Cristo, então a sua esperança, a esperança de Cristo está em você. Nas ruas eu procuro por algo que está perdido? Não, está em nós. Cristo está em nós, e é por isso que em muitas passagens, na palavra de Deus, é chamado de a esperança da glória, a esperança da retidão e a esperança da vida eterna. Tito 1:2. E em Efésios capítulo 1, nós fomos chamados à esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho, e ela vem com a esperança do seu chamado, Colossenses 1:23, a esperança da sua vocação, do seu chamado. E vocês sabem, o pastor explicou isso no Natal, que o Evangelho significa boas novas, boas notícias. Boas notícias, nós podemos ter o domínio sobre o pecado, o domínio sobre os nossos caprichos, os domínios sobre os nossos instintos, e até mesmo quando vêm os desastres, nós podemos ser sólidos, firmes e estáveis, porque a nossa esperança, Hebreus 6:19 e 20, ela é tanto firme quanto certa. Mas há algo maravilhoso nesse versículo. Nós corremos para aquele refúgio. E nós nos apoiamos na esperança. E a esperança é a âncora da alma. A esperança, o que é então? Certeza, antecipação, expectação, mas também é a âncora. É isso que nos segura, é isso que nos faz servir ao Senhor Jesus Cristo e é isso que nos faz ser capazes de testemunhar a outras pessoas e viver uma vida santa. Amigos, a esperança que nós temos, a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, se ela for apenas nesta vida, neste mundo que esperamos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que é tão triste viver sem esperança, mas a parte mais triste é morrer sem esperança. E é por isso que se eu puder falar algo, se você não é um membro de nenhuma igreja, E talvez seja como uma borboleta ou um gafanhoto, borboletas em igrejas aqui e ali. Quando o fim vier, o que poderemos dizer sobre você? O que você poderá dizer de mim? Não, nenhum compromisso, nenhuma dedicação, nenhuma consagração? Nunca frequentando uma reunião de oração, um estudo bíblico no meio da semana, o que poderemos dizer de você? Ah, ele gosta de flores, de cozinhar. Eu não quero isso, são apenas coisas terrenas. E ele ama o Senhor Jesus Cristo, ele viveu para o Senhor Jesus Cristo, ele testemunhou para o Senhor Jesus Cristo e levou a sua família ao temor do Senhor. Ah, essas são coisas grandiosas. Para mim, morrer é lucro. Cristo é a nossa vida. Cristo é tudo. Quando nós falamos sobre a esperança que foi dada a nós, amigos, a nossa esperança é baseada naquele que disse, Apocalipse 1:18, não temais, não temais. Cristo disse, eu sou aquele que vive. Ele conquistou a morte, todos os nossos adversários. Os crentes, eles estão em esperança. Quando nós pranteamos alguém que morreu, nós não somos como os não crentes que não temos esperança. Nós sabemos que a pessoa está com o Senhor e está diante dele, o adorando eternamente. A nossa esperança é baseada em uma tumba, em um sepulcro vazio. Quando eu falo com os muçulmanos, eles normalmente me perguntam a razão da esperança que eu tenho em mim. E eu digo a eles, bom, a primeira coisa que me fez crer no Senhor Jesus Cristo é isso. Cristo está vivo. Mesmo no Alcorão diz isso, que ele está vivo. E quem e os outros profetas? Eles estão todos mortos. E essas coisas fazem a nossa esperança ser tão verdadeira, tão real. É uma realidade, não é algo raso ou algo inventado pelos homens. A nossa esperança é baseada em um sepulcro vazio. Porque nós temos um Salvador vivo que nos deu uma fé viva com uma esperança viva. E é por isso que a nossa esperança é sempre conectada e ligada à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem na reencarnação, nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. Reencarnar como um cachorro, ou coisa assim, que Deus nos livre disso. Eu não queria nem mesmo reencarnar como um ser humano, eu quero ressuscitar com um corpo ressuscitado. Você vê a diferença? Nem como este corpo, mas um corpo glorificado. Amigos, nós nascemos de novo para uma viva esperança, para um futuro brilhante e glorioso. Mas tal esperança, nós a vivemos agora, nós a percebemos agora. Ela opera em nós, mesmo agora, na nossa vida cristã, e é por isso que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. A minha esperança, ela está construída em nada mais do que no Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está baseada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode matar a nossa esperança e nem extingui-la. A esperança nunca está doente quando temos a fé. John Bunyan disse isso, não eu. A esperança não está doente quando a fé está lá. E é por isso que nós guardamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vida alertas. Que essas coisas nunca se obscureçam. E ao encerrar, a nossa esperança, ela se comporta. E essa é a beleza. Apenas para personificar a esperança por um momento, a nossa esperança se comporta. Ela tem uma atitude, um espírito, ela tem modos e maneiras. Que tipo de esperança temos nós? Veja o versículo agora, 1 Pedro 3,15, ao encerrar. E nós podemos ver ali, ao esperar no Senhor Jesus Cristo, ao crer nele, ao servi-lo, é nos dito que existe então a razão da esperança em nós. Como? Com mansidão. Com mansidão. Amigos, a mansidão é uma virtude cristã, e na minha curta vida neste mundo, eu nunca ouvi no mundo, em escritórios, ou na feira ou na rua, dizendo: ah, este homem é manso. Você pode ter ouvido isso, mas eu nunca ouvi. É de fato uma palavra bíblica, e a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de todos. E o Senhor Jesus Cristo, Marcos, no Evangelho de Marcos, diz que Cristo, ele é manso. Esse é o único lugar na palavra de Deus que Cristo dá uma descrição de si próximo. Ele diz: eu sou manso de coração. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então vejam, há uma bem-aventurança em ser manso. Não é algo fácil, não é um dever fácil, porque é tão fácil que não sermos mansos, e em todo lugar, na política, nos esportes, na história, na teologia, ah, eu sei tudo, alguém diz. Mas você vê, a mansidão significa: eu tenho que expressar os meus pontos de vista calmamente, com paz, sendo um cavalheiro. Eu não tenho tempo para ler 2 Coríntios 10:1, mas vocês veem, essas são grandes virtudes do Senhor Jesus Cristo. Ele era manso e ele também tinha sua misericórdia. E Paulo usa a misericórdia e a mansidão do Senhor Jesus Cristo para falar aos crentes. Nós não temos que ser bárbaros ao falar do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que ser ser brutos e rudes, não, seria um grande pecado. E seja então manso, porque a mansidão é um ganhador de almas. Estejam prontos para dar a razão da esperança que há em vós. Veja, aquela esperança é resumida para nós no versículo 18. Versículo 18 diz, 1 Pedro 3,18. Esse é o resumo do Evangelho. A sua esperança está aqui, exposta a você em um versículo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo sofreu por nós, você vê isso? Por nós. Não por todo mundo, mas por você e por mim, se é que você confiou nele. Essa é a sua esperança. Mas a segunda coisa não é apenas com mansidão. Pedro diz no versículo 15, mansidão e temor. Temor de Deus e também respeito ao interlocutor, a pessoa com a qual você fala. Por favor, respeite essa pessoa, mas reverencie a Deus. Nós nunca deveríamos ser uma pedra de tropeço àqueles a quem estamos testemunhando. E a última coisa que quero falar a vocês, a nossa esperança, ela se comporta com mansidão, com temor e a última, com uma boa consciência. Com uma boa consciência, porque uma boa consciência é uma que está limpa de culpa. Quando você for testemunhar para os não crentes, não diga algo que do qual você vai se arrepender depois por causa das suas atitudes ou da minha. Ah, que o Senhor aumente as nossas esperanças. Havia tantas outras coisas que eu queria dizer nesta manhã, mas eu creio que isso é suficiente para nós. Pense nisso. Alegre-se na sua esperança. E essa esperança nunca se extinguirá. Essas três coisas, lembrem-se. Amor, esperança e fé. E você vê a do meio? Esperança. Que o Senhor te ajude na sua caminhada diária com ele.